Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Haia, nos Países Baixos, onde encontramos Ana Pereira, uma antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Minho, academia onde também completou doutoramento em Engenharia Industrial e de Sistemas. A Ana trabalha atualmente na Blackman e antes disso esteve em Bruxelas, na Comissão Europeia, e já havia estado nos Países Baixos em 2022, mas ela própria vai já falar-nos de todas estas experiências. Ana, seja muito bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitares o convite para estar connosco aqui no Alumni pelo Mundo. E eu começo por te pedir que nos digas como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à Blackman nos Países Baixos.
Olá, Liliana. Antes de mais, gostava de agradecer o convite por estar aqui. O meu percurso académico e profissional começou em 2008, quando eu ingressei na Universidade do Minho, no mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial. Depois de terminar o mestrado, ainda no último ano de mestrado, iniciei o estágio curricular na Bosch, em Braga, onde estive durante 2 anos a trabalhar, e depois mudei para uma empresa de consultoria, também em Braga, onde estive cerca de 1 ano. E, entretanto, decidi voltar à Universidade do Minho para fazer o meu doutoramento em Engenharia Industrial e de Sistemas. Durante o doutoramento, durante os anos em que estive a fazer o doutoramento, também tive a oportunidade de dar aulas na Universidade do Minho, na Escola de Engenharia, o que foi uma experiência muito boa também. E, quando terminei o doutoramento, tive uma proposta de trabalho nos Países Baixos, numa empresa que constrói edifícios flutuantes e está a desenvolver também uma cidade flutuante. E então mudei-me para cá no início de 2022, no ano passado.
E depois surge uma oportunidade, pelo que percebi, na Comissão Europeia.
Sim, mas essa oportunidade é algo que eu faço em part-time, como avaliadora de projetos de inovação e que continuo a fazer. Mas em paralelo, então eu fiquei nesta empresa durante cerca de 1 ano e meio e depois mudei-me então para a Blackman, que é onde trabalho atualmente. Comecei a trabalhar no início de agosto deste ano, como responsável pela implementação de tecnologias da indústria 4.0 na equipa de inovação. E esta empresa é localizada essencialmente nos Países Baixos, na Bélgica, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e a minha posição é global, por isso sou responsável pela implementação destas tecnologias a nível global, o que me permite também viajar um bocadinho, e pronto, e é isso.
Olha, mas estas oportunidades, tanto a que surge pela primeira vez para os Países Baixos depois do teu doutoramento, como a mudança para esta nova empresa, como a oportunidade também de trabalhares em projetos de inovação ou de avaliares projetos de inovação na Comissão Europeia, foste tu que foste à procura destas oportunidades ou elas caíram-te, por assim dizer, nas mãos?
Não, eu quando estava a terminar o doutoramento comecei a equacionar sair do país, que era algo que eu não tinha pensado até então, mas vi que as oportunidades lá fora eram bastante melhores e mais aliciantes que em Portugal, então comecei a procurar efetivamente e consegui ter esta proposta de trabalho, a primeira, foi bastante rápido, não foi muito difícil, mas sim, fui eu que procurei. Relativamente à posição na Comissão Europeia, também fui eu que procurei, e entretanto mudei para outra empresa. Obviamente, sim, fui eu que decidi mudar e concorri a uma nova posição.
Portanto, esta integração ou a passagem da vida académica para a vida profissional, a integração no mercado de trabalho acaba por ser facilitada também pela tua proatividade?
Sim, posso dizer que sim.
Ou seja, a questão aqui é, eu gostava de perceber se tu alguma vez sentiste dificuldade em ingressar no mercado de trabalho, na tua área, ou se as oportunidades foram aparecendo.
Não, acho que nunca senti dificuldade. O curso de Engenharia Industrial é um curso muito abrangente, por isso permite-nos fazer muitas coisas em diversas áreas. E acho que a empregabilidade também é muito alta, por isso nunca foi uma dificuldade que eu tenha sentido, mas sempre fui proativa a procurar aquilo as áreas que eu gostava mais, que neste caso sempre foi logística e produção, mas essencialmente logística. Sim, sempre procurei ativamente, apesar de que considero que não seja difícil encontrar trabalho nesta área.
Olha, dizias-nos há pouco que fazes parte da equipa de inovação da Blackman. Quais são as tuas funções no dia-a-dia?
Então, a Blackman é uma empresa que fornece serviços logísticos a outras empresas, essencialmente marcas de moda, e nós temos 35 armazéns espalhados pela Europa, Reino Unido e Estados Unidos, e eu sou responsável por identificar os problemas operacionais nos armazéns, aqueles problemas que podem ser resolvidos com recurso a tecnologias da indústria 4.0, nomeadamente a automatização de processos, aplicação de realidade aumentada, aplicação de internet das coisas, tudo aquilo que possa minimizar os desperdícios e melhorar a eficiência dos nossos processos, eu identifico e depois tento identificar também soluções baseadas em indústria 4.0 para solucionar esses problemas.
E de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, enfim, todo o conhecimento que foste adquirindo, de que forma é que te é útil nestas atuais funções, se é que consideras útil?
Sim, essencialmente porque é uma empresa de logística e engenharia industrial na Universidade do Minho tem uma forte componente de logística e, para além disso, também temos a oportunidade de escolher, no, na parte do mestrado, temos a oportunidade de escolher a especialização e eu escolhi a especialização em logística. Também desenvolvi a minha tese de mestrado na Bosch, o meu projeto de mestrado, aliás, na Bosch, em logística, que deu origem à tese de mestrado. E mais recentemente, o doutoramento também foi desenvolvido numa área logística com a aplicação de tecnologias da indústria 4.0, nomeadamente realidade aumentada. Por isso, isso foi algo que me ajudou e que me ajuda a desempenhar as tarefas que tenho hoje, essencialmente a otimização de processos, a aplicação deste tipo de tecnologias. Sim, acho que foi essencial o meu percurso académico.
Voltando aos tempos de estudante da Universidade do Minho, olhando para trás, que memórias guardas?
Muito boas memórias, foi uma experiência muito positiva. Fiz amigos para a vida na Universidade do Minho, ainda hoje estou em contacto com alguns deles e alguns deles são alguns dos meus melhores amigos. Tenho boas recordações do Enterro da Gata, da Praxe, mesmo de alguns professores que me marcaram, que depois vieram a ser meus colegas mais tarde, quando eu lecionei na Universidade do Minho. Portanto, genericamente, acho que só tenho boas memórias do tempo de estudante.
E através da música, qual é a música que, quando ouves, recordas esses tempos?
Há uma música que me faz lembrar o meu primeiro Enterro da Gata, em 2009, no meu primeiro ano da universidade. Que houve um concerto dos Guano Apes. E então, sempre que ouço a música Big in Japan, faz-me lembrar dessa noite.
Waves in your Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Ana Pereira, antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial, ela que está agora em Haia, nos Países Baixos. Ana, como é que foi? Quando chegaste em 2022, se não me falha a memória, pela primeira vez aos Países Baixos, como é que foi esse primeiro encontro com o país e com a cidade?
Não foi o meu primeiro encontro com o país, já tinha estado cá como turista, mas só conhecia Amsterdão. Em Haia, quando me mudei para cá, foi a primeira vez que conheci a cidade. Foi um bocado arriscado, mas acho que não é muito diferente de Amsterdão. É um bocado mais calma, apesar de ser uma cidade muito grande também. É um bocado mais calma, não tem tantos turistas. Portanto, acho que tem as vantagens de Amsterdão, mas é melhor pelo facto de ser mais tranquilo. Relativamente à integração, acho que foi tranquila. Inicialmente, os meus colegas de trabalho eram uma equipa muito internacional, não era propriamente uma equipa constituída só por holandeses, por isso a integração foi fácil nesse aspecto, apesar de ser uma cultura completamente diferente da nossa, e a nível pessoal e as relações pessoais. Sim, é mais complicado se nos relacionarmos com holandeses, porque são pessoas mais frias, mais reservadas, não são tão calorosos como nós, é algo que não estamos habituados, mas no geral acho que fui bem recebida e acolhida.
E ia perguntar-te, qual foi a maior dificuldade que sentiste quando chegaste aos Países Baixos?
Os holandeses não são calorosos, são muito distantes, muito frios, o que não faz deles más pessoas. Eles são simpáticos, tratam-nos bem, mas nós não estamos habituados a esta frieza, nós somos um povo mais caloroso e acho que esse é o maior choque cultural.
E como é que é a tua rotina, um dia teu por aí?
Um dia meu? Bem, tenho alguns dias que trabalho em casa durante a semana. Mas um dia normal em que eu tenha que ir para o escritório, como eu referi, nós temos 35 armazéns, portanto os meus dias são todos diferentes, e eu viajo essencialmente entre os armazéns da Holanda e os armazéns da Bélgica, portanto todos os dias são diferentes, todos os dias que eu saio para o escritório ou para o armazém vou para um armazém diferente, nunca é o mesmo, às vezes também vou para o Reino Unido. Essencialmente é isso, viajo para o armazém em questão, eventualmente tenho reuniões, analiso processos, muitas vezes tenho demonstrações de novas tecnologias e é basicamente isso.
E há tempo...
Dias passados em casa, desculpa.
Não faz mal, ia só perguntar-te se no meio desse trabalho todo havia tempo para a vida social.
Sim, claro, sim. Aqui uma das vantagens da parte profissional é que as pessoas aqui não trabalham até tarde, não trabalham tanto como os portugueses. Portanto, eles conseguem separar muito bem a vida profissional da vida pessoal. Portanto, nós geralmente acabamos de trabalhar bastante cedo, comparativamente com Portugal. Portanto, há sempre tempo para fazer alguma coisa ao final do dia, sim.
Vamos fazer novamente uma pausa aqui na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Só para introduzir, acho que uma das coisas que eu mais gosto aqui é que há muita coisa para fazer e muitos concertos. Muitos concertos que não existem, que não acontecem em Portugal. E é algo que eu gosto de fazer. Vem cá muitas bandas e já fui a vários concertos. E o meu preferido foi um de Def Leppard, que me traz muito boas memórias, e por isso escolhi a música Hysteria dos Def Leppard.
Voltamos à conversa com a Ana Pereira, ela é a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Ana, para quem não conhece a cidade, ou eventualmente até o país, o que é que tu sugeres que se deve visitar se formos até aí?
Então, falando de Haia, especificamente, aquilo que eu acho que merece ser visitado, temos muitos parques aqui, temos também praia, que a água não é muito quente, é verdade, mas é muito bonito para visitar. Temos o Palácio da Paz, que é o Tribunal Internacional, vários museus de arte e não só. É em Haia também que se situa o governo dos Países Baixos e existe uma área que é o Binehof, onde se encontra o governo, com vários edifícios, com um lago enorme, e para mim é a parte mais bonita da cidade. O centro da cidade também é muito bonito e acho que se estiverem em Haia, vale sempre a pena visitar Delft, que é uma cidade muito pequenina, mas muito pitoresca, a 10 minutos daqui.
E gastronomia? Há, assim, alguma coisa tradicional dos Países Baixos que tenhas experimentado e que queiras aconselhar?
Há muita coisa que eu tenho experimentado, mas não há nada que eu aconselhe.
Não há nada como a gastronomia portuguesa, não é?
Sim, essencialmente a gastronomia daqui resume-se a, por exemplo, o almoço é basicamente pão com queijo, eles têm muitos, a gastronomia deles também é baseada em snacks, eles têm uns snacks que se chamam bitterballen, que é uma espécie de croquetes, parecidos com os nossos, mas não tão bons, e pronto, todo o tipo de snacks, como asas de frango e esse tipo de coisas. Assim, o prato mais elaborado que eu experimentei aqui foi puré com salsicha, por isso não recomendo.
Olha, estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui um ou outro conselho para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Eu não tenho nenhum bom conselho para dar, mas... Se eventualmente pensam em emigrar, acho que acho que devem pelo menos tentar arriscar, podem sempre voltar se não gostarem. É uma experiência diferente, é algo que vos vai marcar para sempre, muda completamente a nossa vida, mas é algo que não deve ser feito, é uma decisão que não deve ser feita de ânimo leve também, nem tudo é fácil, mas... No meu caso, para já valeu a pena e ainda não estou arrependida.
E estás a pensar regressar definitivamente a Portugal? No futuro?
Sim, não já, mas definitivamente sim, Portugal é o meu lugar e um dia vou voltar.
Mas imaginas isso a médio ou longo prazo?
Médio prazo.
Muito bem. Ana, muito obrigada pela conversa, por partilhares aqui no Alumni pelo Mundo connosco a tua experiência e o teu percurso. Muito obrigada e boa sorte.
Muito obrigada.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima quarta-feira. Até lá.
It's love.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.